estamos com 8 horas e 26 minutos, a temperatura atingiu a marca dos 10 graus nesta manhã de quarta-feira. O assunto que nós vamos abordar agora diz respeito a um manifesto que aconteceu no último domingo através das atendentes de creches de Lagoa Vermelha, que aconteceu por reivindicação a direito de vacina contra a Covid-19, seria uma das finalidades. Eu recebo aqui uma das representantes desse manifesto, a atendente de creche Kelly Borges, para que a gente possa falar um pouquinho mais sobre esse assunto. Bom dia, Kelly.
Bom dia, Paulo. Bom dia aos ouvintes da tua rádio. Bom dia para as minhas colegas que estão trabalhando nesse momento e, na medida do possível, estão nos ouvindo. Acredito que elas gostariam de estar aqui, mas não poderiam faltar horário de serviço, né? Porque até mesmo desfalcaria a nossa escola.
Bom, você vem aqui representando um grupo, então.
Um grupo,
O fato de você estar sozinha aqui não quer dizer que você está sozinha no manifesto.
Não, estou sozinha, tenho certeza que não estou sozinha.
É um grupo de aproximadamente quantos profissionais?
Nós somos um grupo de aproximadamente 55 atendentes de creche. Temos um grupo de WhatsApp, mas hoje aqui eu estou representando 14 pessoas que foram as que foram domingo no manifesto.
O fato de as outras pessoas que fazem parte do grupo não terem ido no local quer dizer que não são a favor do manifesto ou porque não puderam ir?
Eu acredito que não puderam ir e, de repente, queriam outra forma de manifesto, né? E a gente optou por fazer um manifesto silencioso, mas que deu o que falar.
Pois é, como é que surgiu essa ideia de vocês se mobilizarem nesse sentido?
Foi o seguinte, na sexta-feira foi uma coisa assim muito rápida. Na sexta-feira nos veio um áudio nesse grupo, a gente tem um grupo de WhatsApp, então, que foi criado no dia 26 de fevereiro de 2020. Quero deixar bem claro que não foi criado por mim, por outras colegas, eu só faço parte do grupo. E tem 55 participantes, então, nesse grupo. Então, na sexta, veio um áudio até falando sobre a perícia da insalubridade, que achavam que não era o momento, porque a gente está com poucas crianças na escola e tal e coisa. Daí, então, a gente pensou em fazer esse manifesto, até mesmo porque a gente está lutando pela insalubridade e nós queremos as vacinas, tanto da H1N1 como da Covid. E nós tínhamos e temos até hoje duas colegas internadas lá no hospital e temos mais uma que entrou em isolamento hoje. Então, resolvemos fazer cartazes e ir para lá no domingo às 14 horas. Ficou acordado, então, para irmos no domingo às 14 horas. As que quiseram ir, foram. Foi um momento bonito lá. Acredito, né? Recebemos bastante apoio no Facebook, nas minhas redes sociais, principalmente, as gurias também falaram. Eu tive apoio da minha família, dos meus pais, que são idosos, até quero mandar um abraço para eles, que eles estão me ouvindo. E a gente tem que ter um começo, né? E eu acredito que esse foi o nosso começo.
Bom, as principais reivindicações são essas, então. A questão da insalubridade e também da vacina.
Isso.
É quando falam em vacina, é Covid-19 e também a conhecida vacina da gripe?
Isso aí, as duas. Um tempo atrás, eu me recordo bem, há uns 4, 5 anos, o tempo em que a nossa secretária da Educação era a Dilma, ficou acordado com o prefeito. Os dois prometeram, que nós iríamos entrar no grupo da H1N1 junto com as professoras.
Mas vocês entendem que estão expostos da mesma maneira que os professores?
Tanto quanto, da mesma forma. O trabalho é o mesmo.
Vocês têm contato com as crianças?
Até mais que os professores, né? Somos nós que fizemos as trocas, que limpamos os narizes, com a gente. O professor está lá para orientar. Claro, tem professores que auxiliam a gente também, mas tem uns que não fazem, que é o nosso papel, né?
Mas vocês não entram, então, nesse grupo para serem vacinados?
Não. A gente participa da tal Xepa. Sobrou lá 3 doses, 4 doses, e é ligado para a nossa escola, mandando nós ir, a gente carrega um carro e vai.
Antes de vocês fazerem esse manifesto, vocês procuraram a administração, Secretaria da Educação, para tentar uma aproximação e um diálogo?
Foi tentado a respeito da insalubridade, da vacina foi feito esse acordo, então até então da H1N1, né, porque era o que a gente tinha no momento, e da insalubridade foi feita uma comitiva, 4, 5 gurias foram, conversaram com o prefeito, ele se dispôs a mudar a lei, porque até então a lei lá que dizia das nossas atribuições não era bem clara. Então, o executivo entrou, reparou essa lei, fez uma alteração em... Eu tenho até a data aqui. Em 16 de julho de 2020 foi alterada a lei e votada no, na Câmara de Vereadores, mudando a nossa alteração lá da, do nosso cargo, uhum. das atribuições de cargo.
Então, esse objetivo foi alcançado?
Esse foi alcançado. De lá para cá, de 16 de julho de 2020, nós esperávamos um perito na nossa escola, nas escolas, né? Ontem surgiu um em uma escola. Mas o que nos causou estranheza foi que a nosso sindicato não foi avisado. E até no que me parece, tinha sido feito um combinado que seria avisado o nosso sindicato até para eles participarem junto com a perita na escola, né? Mas as gurias lá, pelo que eu sei, elas foram bem, bem claras com a perita, até tinha alguns registros de fotos... do trabalho que a gente faz, do que é da nossa atribuição e do que não é também. A gente tem registro, deixa para deixar bem claro isso. A perita também foi bem acessível. Vamos ver, vamos esperar um laudo positivo, né? Esperamos um laudo positivo.
Bom, a partir daí, o que se foi possível ter de resultado a partir desse manifesto e que perspectivas vocês têm?
Olha, Paulo, então, a princípio, ontem veio um perito, já foi um ganho de causa, né? Ganhamos apoio de alguns vereadores, até queriam estar aqui comigo, mas não achei, a princípio não é o momento ainda, né? Claro que mais para frente, se a gente vê que não vai surtir um efeito que a gente espera, de repente a gente até vá atrás dessas ajudas, mas no momento vamos fazer por nós, né?
Essa mobilização, o manifesto, como vocês estão utilizando o nome, ele envolve profissionais das mais diversas creches, escolas, ou é exclusiva de algumas?
Paulo, eu quero deixar claro aqui que eu não vim representar a minha escola, não vim representar a Secretaria da Educação, nem o prefeito, nada. Eu vim representar a minha classe de atendente de creche. E os profissionais da educação, referente à vacina do Covid-19, porque eu não acho certo. Eu fiz uma pesquisa ontem sobre os municípios que já vacinaram, imunizaram os profissionais da educação, tem vários, não sei qual foi o método que o prefeito achou de fazer isso, mas achei muito justo, porque eu acho que é certo vacinar todo mundo, e principalmente quem precisa sair trabalhar, e trabalha com pessoas, porque a gente trabalha com criança, e essas crianças vão para casa, elas têm família, então a gente só quer trabalhar. Ah, porque o professor não quer trabalhar. A gente quer trabalhar. Atendente não quer trabalhar, atendente quer trabalhar. Só que a gente quer trabalhar segura. Com segurança.
Quais foram os municípios que você está embasada aí?
Olha, conforme o GZH, foi Campo Bom, Restinga Seca, Cachoeira do Sul, Esteio, Nova Roma do Sul e São Leopoldo. Esses já até terminaram a imunização.
Dos profissionais da área da educação?
Dos profissionais da área da educação, não é professor, é os profissionais. E Cachoeirinha, Canoas, Gravataí, Santa Cruz do Sul, Bagé, Novo Hamburgo, Viamão e Chuí, iniciaram na quinta-feira passada. Uhum.
Bom, você até comentou sobre alguns casos, né, de colegas que foram contaminadas. Uhum. Foi nesse período da retomada, foi antes? É difícil hoje saber, não, foi contaminado na escola, foi contaminado fora, quem trouxe, quem não Isso. trouxe. Mas pelo período, vocês acreditam?
Nós que... estávamos indo trabalhar na escola, nosso horário normal, né? Só não tínhamos criança.
Nesse período da contaminação ainda
Sim,
não?
Sim, não tínhamos criança. Mas a gente já estava em contato ali, né? Trabalhando juntas.
Qual é que é o critério que vocês têm utilizado? Alguém tem o sintoma, já comunicam imediatamente?
Sim, não. Quanto a isso, sim. É. Teve uma dorzinha de garganta, se sentiu indisposta, percebe que é gripe... A gente comunica a nossa direção, a direção manda ficar em casa. Eu mesma fiquei isolada outro dia, 14 dias, só que o meu teste foi tardado, assim, eu fui fazer lá no último dia para saber que tinha dado negativo. Também nesses casos, acho que tinha que ter sido antecipado, né? Feito ali naqueles 7, 8 dias que se diz de fazer, até para mim não precisar ficar 14 dias em casa sem ter necessidade, né?
Porque esse é através da Secretaria da Saúde.
É a Secretaria da Educação que encaixa. Uhum.
Vocês comunicam à Secretaria da Educação.
Não,
o postinho
a gente vai consultar lá e eles nos encaminham para o teste.
Fazem o protocolo.
É, isso aí.
E lá, nas escolas, todo mundo utilizando-se da máscara, dos cuidados?
Temos a máscara, temos uma viseira plástica, aquelas de acrílico, álcool gel, mas isso também não impede da gente pegar, né?
Agora, você percebe que está havendo uma união da categoria ou não dá para considerar que existe essa união?
Infelizmente, Paulo, eu fiquei muito decepcionada, porque lá no domingo, porque a gente espera todo mundo pegar junto, né? Só que assim, ó, o que acontecer de bom vai respingar em todo mundo, né? Como o que acontecer de ruim também respinga em todo mundo. A gente espera que seja uma coisa positiva e que dê certo para todo mundo e que todo mundo venha a ganhar com isso, né? Não só eu, não só as outras 13 gurias, mas todos nós.
Você entende que hoje a maioria não está engajada, então, nessa mobilização?
Se estão quietas, sabe? Não se manifestam. É mais fácil, né?
Mas houve a revolta daqui a pouco de algumas colegas pelo manifesto de vocês?
Não, das colegas atendentes, não. Não ouvi falar nada. É. Até no grupo, o grupo está quieto, silenciado. Ó. Tá tudo quietinho. É que não sei se elas têm medo de uma certa, de repente, de serem coagidas, ou de, né? Não sei. Não posso falar por elas, né? Mas eu entendo que não é o caso, até mesmo que a gente vive num país livre, democrático. Por isso eu posso estar sentada aqui falando contigo a respeito disso, lutando pelos nossos direitos, né? Ninguém está querendo nada que não seja de direito da gente.
Bom, você certamente teve que pedir autorização para vir aqui, ou está no seu horário de trabalho ou não?
Eu estou de férias, por isso que eu estou aqui. As gurias não vieram porque elas estão trabalhando e não poderiam faltar. Eu estou gozando meu período de férias desde segunda-feira, por isso estou aqui.
É. E agora, aguardam aí. Existe uma pessoa que lidera esse manifesto ou é um grupo mesmo?
É o grupo. Não tem uma cabeça, não tem um nome, nós somos bem unidas. É que nem eu digo, não vamos afrouxar agora, porque agora é a hora, né? Então, não é a Kelly, não é a fulana, nós somos um grupo, então, a princípio, agora somos em 14. Se alguém quiser mais se agregar ao grupo, muito bom, mas agora somos em 14.
Vocês, pela experiência que têm nesse segmento, entendem que o número de alunos que estão frequentando está dentro de uma realidade ou está excedendo um pouco?
Olha, Paulo, esse negócio também é complicado, porque no final os governantes jogaram nas costas dos pais, né? Assinaram um termo de responsabilidade. Os pais que acharem por bem de mandar, mandam. Os que acharem por bem de não mandar, não mandam. As crianças estão indo. Alguns estão dentro do número que é almejado para cada turma, né? Que se espera, que não pode passar aquele limite, não está sendo decidido. E também se sabe que as crianças não podem ir engripadas, né? E coisa. Não podem, muito menos, ir tomando medicação para a escola, né?
Mas a rotina, a princípio, tá?
Tá, não, tá tudo dentro dos conformes.
E a expectativa, principalmente, aí para saber quais serão os próximos passos aí, né?
Porque... Estamos ansiosas para saber o que vai acontecer no decorrer dos dias.
Tanto a questão da H1N1 como da Covid-19.
Da Covid-19. Da H1N1, isso aí já é uma coisa que a gente bate na mesma tecla faz anos e está na mesma coisa. Eu fui tentar fazer a vacina lá no meu postinho, daí as gurias me conhecem, não, mas tu é atendente. Então, vamos esperar o dia das atendentes irem, né? Se sobra no dia, a gente vai lá e faz.
Por enquanto, não tem perspectivas.
Por enquanto, não temos perspectivas.
Certo.
Infelizmente.
Bom, Kelly, nós agradecemos a tua participação. Vocês procuraram, inclusive, a produção para que acompanhássemos já o manifesto, para que vocês pudessem expor exatamente os objetivos, né, desse manifesto de vocês. Vamos aguardar e que tudo transcorra da melhor maneira possível.
Paulo, eu só queria finalizar dizendo assim, que todo trabalho é essencial. Toda vida é importante. E depois de um ano e tanto de pandemia, deveríamos ter quase 100% da nossa população imunizada, mas infelizmente não é a nossa realidade, né?
Certo. Conversamos com a Kelly Borges, atendente de creche, falando sobre esse manifesto que aconteceu no último domingo através das atendentes de creche aqui de Lagoa Vermelha. Estamos com 19 faltando para as 9.
Conectado. Oferecimento. Supermercado Posser. Todos os dias com promoções especiais para você. Na hora de fazer as suas compras, o Supermercado Posser tem tudo em gêneros alimentícios, materiais de higiene e limpeza, açougue e muito mais. Excelente atendimento, diversidade em toda a loja. Quem pensa em economizar, compra mais no Super Posser. No açougue você encontra carnes temperadas. Na padaria, os pães mais gostosos da cidade. Estacionamento coberto. Super Posser. Fone Whats 3358-8025.
Saúde e bem-estar. Oferecimento Geomânica, medições de áreas urbanas e rurais.
A Geomânica é especializada em agrimensura e pioneira em tecnologias. Há mais de 30 anos no mercado, diferenciada pela qualidade, compromisso e orientação correta ao cliente, fazendo georreferenciamento, retificação de documentos, medições rurais e urbanas e UCAR. Atendimento na Avenida Libório Pimentel 350. Fones 3358 2750 ou 996191981.
GV Soluções Industriais e Prediais está com uma grande promoção em